Saneamento melhorou, mas metade dos brasileiros segue sem esgoto no país. A lei de saneamento básico completa 10 anos. O acesso à coleta de esgoto passou de 42% para 50,3%. Já o de abastecimento de água passou de 80,9% para 83,3%. São dados de 2015, divulgados agora. E onde o saneamento não existe, ou é precário, há risco para a saúde da população e para o desenvolvimento regional. O governo, inclusive, pensa num modelo de privatização desse serviço. Esse será um tema para uma outra discussão. O atual modelo está esgotado? É bom? É insuficiente? É desigual pelo país? Nós vamos conversar sobre o tema com o professor da Escola Politécnica da USP. Ele atua na área de engenharia sanitária. Há assuntos relacionados à poluição das águas, tratamento de esgoto sanitário e de efluentes industriais. Professor Roque Passos Pivelli, seja muito bem-vindo ao Jornal da USP, professor.
Muito obrigado.
Eu começaria perguntando para o senhor, em que aspecto o saneamento básico está ruim? No que é que a situação é pior, mais grave hoje?
Podemos dizer que a questão do abastecimento público de água é até que razoável no país, e principalmente no estado de São Paulo, com quase 100% da população atendida com uma água bastante segura. Sem dúvida, o grande problema está relacionado com a coleta e o tratamento de esgoto sanitário.
E esses são os pontos mais sérios.
Sem dúvida.
Agora, falar sobre o índice, né, de tratamento de esgoto, isso, por exemplo, reflete a realidade de poluição das águas que nós temos hoje?
Olha, uma preocupação que eu tenho com relação a esses índices se refere ao fato de que quando se constata a presença de uma estação de tratamento num determinado município, considera-se que a questão está encaminhada. Mas, na verdade, a gente que visita muitas estações aqui no estado de São Paulo e no país inteiro, por assim dizer, né? Observa-se condições operacionais bastante desfavoráveis, às vezes não levando a qualquer resultado. Enfim, existem municípios que não tratam uma gota de esgoto sequer, mas outros que possuem estação de tratamento, que fizeram um grande esforço para conseguir recursos para os investimentos necessários para a implantação do sistema, depois não conseguem operar satisfatoriamente. Uhum. É recorrente nas estações problemas graves operacionais, como, por exemplo, não tem uma estrutura adequada para a remoção e tratamento do lodo gerado nos tanques. E com isso, com este acúmulo, as condições de tratamento vão se tornando cada vez piores, até não resultar em resultado nenhum. Ainda assim, pode-se dizer que o primeiro objetivo do tratamento é a remoção de matéria orgânica biodegradável, né? Aqueles compostos que trazem problema de depleção de oxigênio em nossos rios, mas ainda existem outros objetivos importantes, como a remoção de nitrogênio, como a remoção de fósforo, também a desinfecção final. Ou seja, a situação é bastante complexa, demanda também investimentos na operação, e quando a gente estende isso aí para um período de 20, 30 anos, típico aí de uma estação de tratamento de esgoto, a gente entende que esses recursos são até mais vultuosos do que a própria implantação do sistema de tratamento.
Ou seja, não são quaisquer problemas operacionais, são de uma dimensão que comprometem o sistema, podem comprometer o sistema.
Totalmente. O problema mais recorrente que a gente observa por aí nas estações é, por exemplo, problema na centrífuga que desidrata lodo. Se não tem como desidratar lodo, não tem como remover o lodo em excesso do processo de tratamento. E assim as condições vão se tornando mais adversas e os resultados vão ficando cada vez piores.
Uhum.
E é lamentável a gente observar essa situação por aí, porque foi feito investimento, dinheiro público e não se consegue resultado.
Quer dizer, você tem o sistema montado, né, professor? Quer dizer, você tem sistema montado, perdoe-me interrompê-lo, eu tenho o sistema montado, investiu dinheiro nisso, como o senhor está dizendo, e está perdendo tudo que investiu.
Exatamente. Dizendo na linguagem popular, a gente observa, país afora, aí, verdadeiros elefantes brancos.
Agora, se a gente for comparar o sistema que temos hoje e o de outros países, ficamos muito, mas muito aquém?
Ah, sem dúvida, né? Tudo é uma questão de investimento, obviamente. Tecnologicamente, nós temos condições de enfrentar esse problema, mas tudo é uma questão de recursos. Nos países que têm maior capacidade, né? Então, se tem praticamente tratamento de esgoto em todos os municípios, em países do primeiro mundo, processos altamente sofisticados que permitem a recuperação, o reuso do esgoto tratado para diversas finalidades, ao invés de descarregar nas águas naturais. Inclusive, o lodo desidratado pode ser usado na construção civil, pode ser usado na agricultura. Ou seja, esse problema ambiental pode ser, inclusive, revertido em benefícios. Uhum. Insisto, a questão é meramente de investimentos.
Sem dúvida. Agora, né, esses os últimos levantamentos mais recentes, eles estão bem próximos da realidade? Porque em muitos setores, professor, pergunto isso, porque em muitos setores, os números, eles vêm, ó, por exemplo, são dados, esses dados coletados, eles são de 2015.
Certo.
Né? Estão sendo passados agora.
Certo.
A gente está sempre com um passo atrás, né? Por que no Brasil também é tão difícil acompanhar? Porque é disso, acompanhar os números, porque é disso que dependem as políticas públicas, não é isso?
Tá certo. Olha, nós temos situações diferentes nas diversas regiões do país, né? Quando a gente pega, por exemplo, o caso do estado de São Paulo, particularmente a região metropolitana, uhum, né? Quer dizer, a Companhia de Saneamento faz investimentos vultuosos, mas o crescimento da população é tal que os sistemas estão sempre correndo atrás, né? Nós temos aqui problemas de uma mega cidade, que é uma característica hoje em dia de países do terceiro mundo, né? Onde, se a gente pegar aqui, por exemplo, o consumo d'água da ordem de 60 metros cúbicos por segundo, retornando como esgoto na faixa de 40, 50 metros cúbicos por segundo, quanto mais a companhia de saneamento investe, esse problema aumenta e o déficit também, né? Então, é bastante complicada a situação. Em outros lugares onde a situação é um pouco mais tranquila em termos de população e, consequentemente, de carga de esgotos, né? Também os investimentos são menores e as coisas acabam se tornando proporcionais e insatisfatórias da mesma forma.
Agora, professor, a gente está falando, por exemplo, de um estado como São Paulo, ou a cidade de São Paulo,
certo,
município de São Paulo. Se
tá
a gente
certo
for pegar a pior situação, tem quantos municípios desse país tem em que não há nenhum saneamento?
Na metropolitana?
Não em São Paulo, digo no país, né? Se a gente for pegar o extremo disso, quer dizer, há situações completamente opostas a essa. Nós estamos pegando São Paulo, que é a base boa, é a ponta.
Tá,
né,
certo.
Mas a gente tem na outra ponta diversos municípios em que a situação de saneamento básico é muito ruim. Por isso a gente vê os problemas de saúde pública também, né, em diversos municípios.
Tá certo. O estado de São Paulo razoavelmente equacionado, né? Os pequenos municípios do interior admitem sistemas de tratamento mais simples, embora não seja possível alcançar grandes resultados, pelo menos essa questão de matéria orgânica biodegradável é resolvida. Nas outras regiões, nós podemos pegar, por exemplo, o norte, o centro-oeste, o nordeste, como regiões mais desfavorecidas, mas o norte, por exemplo, tem uma grande capacidade de assimilação de carga orgânica por causa de cursos d'água de grande porte, né? No caso do centro-oeste, nós temos assim uma condição bastante favorável em Brasília, né? Onde os esgotos são lançados no Lago Paranoá, que é o coração da cidade. Mas, de uma maneira geral, a situação nos outros estados é mais precária que no estado de São Paulo.
Uhum.
O problema é que o estado de São Paulo tem uma população muito grande e assim também fica difícil em termos quantitativos, novamente em termos de investimentos, né?
De fato. Olha, dados, né, esses números de 2015, em algumas regiões do país, como a Norte, por exemplo, situação é tão grave, 49% da população é atendida por abastecimento de água e apenas 7% por esgoto, professor.
É verdade.
Olha a situação.
Encontra no país cidade como Manaus, Belém, que praticamente não tem rede coletora de esgoto.
Uhum.
Né? A extensão de rede implantada é irrisória. Ainda se usa praticamente sistemas de fossas, né? Sistemas individuais de fossas sépticas.
Coisa de país completamente à praça. A gente não entende como o Brasil pode ter... Ele é gigante, né? Em extensão, em população, em tudo. Mas como é que ele pode ter um país pobre e um país rico dentro do próprio país? Que é isso que o saneamento mostra, saneamento básico. É, se você for fazer um outro recorte, a infraestrutura, você tem um país rico e um país pobre convivendo ali dessa realidade, né?
É, de fato, uma grande distorção. E esse indicador... E incluo aqui também a destinação de lixo, né, de resíduos sólidos,
uhum.
É bastante desfavorável para o país.
Bastante. Agora, sempre apontando para o norte, né, buscando uma direção que é o que a gente pretende quando levanta os temas aqui. A nossa história não é só analisar o fato, a informação, mas é tentar discutir uma solução. Para o senhor, que medidas mais urgentes? Porque quem cuida do saneamento, dessa prestação de serviço, é o Estado.
Olha, é claro que a gente não tem os números das companhias de saneamento, a capacidade de investimento e tal. Mas a primeira necessidade é a coleta. Porque a coleta coleta e transporte, né, do esgoto, que garante o afastamento da população. E de fato, né, as populações das periferias das cidades são as mais desfavorecidas, né, que estão em situações em que permite o contato direto da população com o esgoto. Portanto, a primeira necessidade é o afastamento, é a rede de coleta. O tratamento é necessário também, obviamente, mas é uma mera questão ambiental, de a gente preservar a qualidade das águas naturais, que inclusive poderão ser usadas como abastecimento público. Portanto, o segundo passo é o tratamento de esgoto. Existem iniciativas ou tentativas de reversão de qualidade da água no corpo receptor. Por exemplo, tentarmos introduzir processos de melhorar a qualidade da água do Tietê ou Pinheiros nos próprios cursos d'água, mas a visão mais ortodoxa do saneamento é primeiro tratar e depois lançar. Senão se criam situações, verdadeiros tiros no pé, onde a qualidade das águas naturais vão se deteriorando e depois os recursos para tratamento de água para abastecimento público são vultuosos. Não se torna mais possível o tratamento convencional de água para beber. E aí se tornam necessários processos sofisticados, praticamente impossíveis de se repassar esses custos para tarifa dos consumidores. E tem também a questão do lixo, né? Em muitos lugares aqui no estado, no país, é feita simplesmente a coleta à disposição a céu aberto, né? Nos chamados lixões. Nem os aterros sanitários, que são mais bem protegidos ambientalmente, podem ser considerados soluções sustentáveis, porque até quando se tem terrenos adequados para simplesmente enterrar resíduos? Outros países utilizam técnicas bem mais avançadas, como, por exemplo, a incineração. Na parte, voltando aqui às águas, né? Aqui no estado de São Paulo, a situação das indústrias é até que bastante razoável, né? Mediante a ação da nossa agência ambiental aqui, a CETESB, que é bastante efetiva nesse sentido.
É, para a população de São Paulo, sim, a situação é de excelência, a gente pode quase dizer, em relação ao restante do país, né, ou a outras, a diversos municípios no país. Bom para a população aqui, sem dúvida, mas que problema imenso para muita gente que não tem o mínimo, que é o saneamento básico, né?
É, mas tá certo, mas ainda há muita coisa para fazer aqui no estado de São Paulo também.
Também aqui, né?
Com certeza.
Professor Roque Passos Pivelli, que é da Poli, a Escola Politécnica da USP, atua na área de engenharia sanitária. Muito obrigada por sua contribuição sobre o tema. É, espero conversar com o senhor em outras oportunidades. Muito obrigada mesmo por seus esclarecimentos.
A gente está à disposição e agradece também a oportunidade.